Evangelho de Mateus, capítulo 11. O mistério do reino. Jesus é o Messias. Quando Jesus terminou de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras do Messias, enviou a ele alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos recuperam as vistas, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciada a boa notícia. E feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. O que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas aqueles que vestem roupas finas moram em palácios de reis. Então o que é que vocês foram ver? Um profeta? Eu lhe afirmo que sim. Alguém que é mais do que um profeta. É de João que a escritura diz: Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Eu garanto a vocês, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência e são os violentos que procuram tomá-lo. De fato, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês o quiserem aceitar, João é Elias que devia vir. Quem tem ouvido, ouça. Com quem eu vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que se dirigem aos colegas e dizem: Tocamos flauta e vocês não dançaram. Cantamos uma música triste e vocês não bateram no peito. Veio João, que não come nem bebe, disseram, ele está com um demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, dizem, ele é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por suas obras. Então Jesus começou a falar contra as cidades onde havia realizado a maior parte dos seus milagres, porque elas não tinham se convertido. Ele dizia, ai de vocês, Corazim. Ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no meio de vocês, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinzas. Pois bem, eu digo a vocês, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura que vocês. E você, Cafarnaum, será erguida até o céu? Será jogada no inferno, isso sim, porque se em Sodoma tivessem acontecido os milagres que foram realizados no meio de vocês, ela existiria até o dia de hoje. Eu lhes digo, no dia do julgamento, Sodoma terá uma sentença menos dura que você. Naquele tempo, Jesus disse, Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham para mim todos vocês que estão cansados de carregar o peso do seu fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem a minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas vidas, porque a minha carga é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de São Mateus, capítulo 12. Naquele tempo, Jesus passou por uns campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos ficaram com fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram, Eis que os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido em dia de sábado. Jesus perguntou aos fariseus: vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Como ele entrou na casa de Deus e eles comeram os pães oferecidos a Deus? Ora, nem para Davi, nem para os que estavam com ele era permitido comer os pães reservados apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram também na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem cometer falta? Pois eu digo a você, aqui está quem é maior do que o templo. Se vocês tivessem compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, vocês não teriam condenado esses homens que não estão em falta. Portanto, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus saiu desse lugar e foi para a sinagoga deles. Aí havia um homem com uma das mãos paralisada. E para poderem acusar Jesus, os fariseus perguntaram: é permitido fazer cura em dia de sábado? Jesus respondeu: suponham que um de vocês tenha uma só ovelha e ela cai num buraco em dia de sábado. Será que ele não a pegaria e não a tiraria de lá? Ora, um homem vale muito mais do que uma ovelha. Logo, é permitido fazer uma boa ação em dia de sábado. Então Jesus disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa e sadia como a outra. Logo depois, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Jesus soube disso e foi embora desse lugar. Numerosas multidões o seguiram. E ele curou a todos. Jesus ordenou que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual minha alma se compraz. Colocarei sobre ele o meu espírito e ele anunciará o julgamento às nações. Não discutirá nem gritará. E ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não esmagará a cana que quebra, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que leve o julgamento à vitória. E em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Então levaram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou de modo que ele falava e enxergava. E todas as multidões ficaram admiradas e perguntaram: será que ele não é o filho de Davi? Os fariseus ouviram isso e disseram: ele expulsa os demônios através de Beelzebul, príncipe dos demônios. Sabendo que eles estavam pensando, Jesus disse: todo o reino dividido em grupos que lutam entre si será arruinado. E toda cidade ou família dividida em grupos que brigam entre si não pode durar. E se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então seu reino poderá sobreviver? Se é através de Beelzebul que eu expulso os demônios, através de quem os filhos de vocês expulsam os demônios? Por isso serão eles mesmos que julgaram vocês? Mas se é através do Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vocês. Ainda como alguém pode entrar na casa de um homem forte e se apoderar de suas coisas, se antes não amarrar o homem forte? Só depois poderá roubar a sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. É por isso que eu digo a vocês: todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Quem disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem disser algo contra o Espírito Santo nunca será perdoada, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Se vocês plantarem uma árvore boa, o fruto dela será bom, mas se vocês plantarem uma árvore má, também o fruto dela será mau, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de cobras venenosas, se vocês são maus, como podem dizer coisas boas? Pois a boca fala aquilo de que o coração está cheio. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Eu digo a vocês, no dia do julgamento, todos devem prestar contas de cada palavra inútil que tiverem falado, porque será justificado por suas próprias palavras e será condenado por suas próprias palavras. Então alguns doutores da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. De fato, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem passará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do julgamento, os homens da cidade de Nínive ficarão de pé contra esta geração e a condenarão, porque eles fizeram penitência quando ouviram Jonas pregar. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando um espírito impuro sai de um homem, ele fica vagando em lugares desertos, procurando repouso, e não o encontra. Então ele diz: Vou já voltar para a casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Eles entram e moram aí, afim esse homem fica em condição pior do que antes. E é o que vai acontecer com essa geração má. Jesus ainda estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Outros 2 capítulos de uma força de oração para tomarmos como oração de uma forma fabulosa. Será que Jesus verdadeiramente é o Messias? É uma pergunta realmente provocativa e que simultaneamente nos liberta, porque sabemos que ele é. E é muito lindo quando ele testifica a antecedência do nascimento de João Batista. Então, nesse momento, né, Mateus, como evangelista, ele quer mostrar que o reino, né, é vítima de uma violência, porque a velha estrutura injusta ainda se opõe à vontade de Deus. E aí, né, ele traz como os exemplos Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que eram cidades pagãs, né, também, né, serão tratadas com severidade, Tiro, Sidônia, né, e Sodoma. Então, ele vem realmente para instaurar, e veio também, como ele mesmo diz, para nos tirar essa carga pesada. Só que para isso a gente precisa confiar. Lembrando, Jesus não é um demagogo. Ele não quer publicidade, ele não fala besteira. Ele é filho e servo de Deus. É um mediador que traz consigo a salvação através da misericórdia de Deus. Ele diz isso todo tempo. A misericórdia. É a misericórdia de Deus que ele nos traz e que ele nos apresenta. Que as palavras dessa Sagrada Escritura nos salvem muitas vezes, ou todas as vezes, de nós mesmos. Amém.